temática. O que acontece é assunto. Angela Magalhães.
11 horas e 6 minutos. Muito bom dia a você que está na programação da tua Rádio São Francisco. Hoje, quinta-feira, 18 de julho de 2019. Época de recessos, né? Em universidades, escolas, assembleias, câmaras, enfim. Aliás, câmara. Não câmaras, né? Porque tem as dos deputados e as dos vereadores. Estamos aí na metade do ano já. Já se programando para este segundo semestre que já iniciou, o ano já está na sua metade e a vida seguindo, né, gente? Então, tem alguns assuntos que a gente traz aqui, não uma nem duas, mais do que isso, porque quanto mais se fala, mais a gente consegue ampliar estes assuntos em relação à preocupação do futuro de Caxias do Sul. O nosso bom dia especial ao nosso ouvinte, o nosso bom dia especial a Mude um Hábito. Mudar um hábito muda uma vida, uma campanha Unimed, que é o nosso parceiro de todos os dias. E antes de iniciarmos o nosso bate-papo de hoje, eu quero fazer um convite para este domingo, dia 21 de julho, na Feira de Inverno de Flores da Cunha, a partir das 14h. Mateada com a ervateira cristalina e show de Cristiano Quevedo, além, claro, de muita diversão e distribuição de presentes da tua Rádio São Francisco. Será neste domingo, 21 de julho, em Flores da Cunha, com entrada gratuita. Realização, claro, tua Rádio São Francisco. Tá, então, o nosso convite especial para você participar deste final de semana de festa lá em Flores da Cunha. Dito isso, então, vamos ao nosso tema de hoje, falando sobre crescimento, não só o crescimento populacional, mas o crescimento e a demonstração de atrativos para Caxias, ou melhor, o caxiense permanecer em Caxias, né? Nós recebemos durante esta semana do governo do estado um estudo feito sobre a população do Rio Grande do Sul. Como está esse círculo migratório e emigratório também no estado, e eles concluíram que o Rio Grande do Sul tem poucas atrações para segurar as pessoas. O Rio Grande do Sul já perdeu 700 mil pessoas nas trocas migratórias, foi o que apontou este estudo nos últimos 8 anos. E a gente vai trazer esse assunto aqui para Caxias do Sul, né? Porque Caxias do Sul é um espaço privilegiado no Brasil. Nós estamos aqui num espaço geográfico maravilhoso, apesar de Caxias ter muito morro, mas tudo bem. Nós temos aqui um PIB super satisfatório, não dá para se reclamar comparando a outros estados também. Nós temos aqui uma vegetação privilegiada, ou seja, nós teríamos muitas coisas positivas para que essas pessoas que saem da cidade pudessem permanecer com sua mão de obra, com seu empreendedorismo, com sua inteligência, com a sua sagacidade. E não é isso que está acontecendo. E por isso nós convidamos hoje, para fazer parte deste bate-papo, o representante de um dos movimentos que tem já sacudido aí Caxias do Sul, o Mob Caxias. Para quem não sabe, é um movimento que surgiu justamente para pensar Caxias no futuro. E aí o Charlie Macedo está aqui para juntar-se a esse grupo seleto de hoje, Charlie, para pensar um pouquinho sobre Caxias do Sul, né? O que estamos fazendo para a gente tentar manter essas pessoas e que a gente não precise seguir aí o exemplo do estado neste estudo, demonstrando que muitas pessoas estão saindo, né? Depois a gente entra mais a fundo nesse assunto. Bom dia, obrigado por ter vindo.
Bom dia, ouvintes.
Também conosco o professor Moser Leandro Nez, ele que é economista e hoje faz parte também, além de outras atividades, do Observatório do Trabalho. Professor Moser, obrigada mais uma vez pela sua vinda. Bom dia.
Bom dia aos ouvintes. É uma honra, um prazer. Bom dia à mesa. Uma honra, um prazer poder estar aqui novamente.
O professor de gestão comercial da FSG, professor Rafael de Lucena Perini, está aqui porque a entidade está lançando um projeto institucional que abrange todas as áreas de conhecimento para o desenvolvimento de competências empreendedoras. O projeto Impulso, que também tem tudo a ver, professor Rafael, com o que a gente vai conversar hoje. Obrigada, bom dia.
Obrigada, agradeço o convite, é um prazer estar aqui novamente.
Agora, esse estudo, quando eu li, gente, eu fiquei preocupada, porque, não por ser o nosso estado, mas porque realmente a gente percebe como, quando a gente viaja, tem a oportunidade de viajar, Norte, Nordeste, Santa Catarina, a quantidade de gaúchos que a gente vê empreendendo lá fora. E aí eu parei para pensar, disse assim, mas Caxias também acontece isso. Quando tu vai aí a Bento, Porto Alegre, tu começa a verificar que tem muitos lugares que tem à frente um caxiense ou aqui da região. O que, que a gente está fazendo para diminuir isso, professor Leandro?
Então, na verdade, o que acontece, já era esperada essa situação aí. A Fundação de Economia e Estatística já tinha essa informação, oriunda também do IBGE, de que nós teríamos uma reversão da nossa pirâmide etária a partir de agora, né? Esses fluxos migratórios, então, em primeiro lugar, nós estamos tendo o seguinte, a população gaúcha está envelhecendo, né? Uma velocidade natural, a reposição, vamos dizer assim, de peças é menor, né? Porque a mulher hoje foi trabalhar fora de casa e ela tem uma quantidade menor de filhos, então a faixa etária, os novos entrantes são menores agora, então também já era esperado, mas esse é um fenômeno mundial, não é só do Rio Grande do Sul, é um fenômeno que aconteceu em todos os países e que vem, com exceção da África, ele é um fenômeno onde nós temos um envelhecimento da população. Mas o que nos chama a atenção é essa perda líquida que aconteceu desses mais de 700 mil gaúchos que migraram para outras regiões em busca de oportunidades. Por que disso? De uma maneira geral, o estado do Rio Grande do Sul vem crescendo numa velocidade muito menor do que a habitual. Nós tínhamos, tradicionalmente, o estado do Rio Grande do Sul crescia assim, olha só, o estado do Rio Grande do Sul e Caxias crescem em velocidades maiores do que o Brasil, quando comparado a nível nacional. E nesse momento, nós estamos tendo esse, vamos dizer assim, essa reversão. O fato de não crescer leva as pessoas a buscarem outras alternativas. O fato, vamos dar o exemplo que você mesmo utilizou, Rosângela, de Santa Catarina manter um padrão de crescimento constante, faz com que você tenha uma importação líquida de trabalhadores. Essa é uma característica. Então, vamos pegar aqui da nossa última surto de expansão que o município teve. Nós estamos com uma defasagem hoje da ordem de 20 mil empregos a menos. Nós já batemos em 25 mil a menos. Hoje a gente já conseguiu diminuir 5 mil empregos.
Aumentar, já é uma grande coisa com essa crise toda que está o Brasil, né?
Exatamente. Professor? Conseguimos aumentar 5 mil empregos, então o nosso déficit para o pico é de 20 mil empregos. Ora, 20 mil empregos, se você multiplicar, porque cada trabalhador pode, né, sustentar mais 3 pessoas, nós teríamos aí 80 mil pessoas a menos no município, né? Então essa é uma característica. Então, por que que isso acontece? Porque nós não estamos crescendo, nós estamos empacados, o Estado e o município, né? Eu tenho uma teoria, depois eu trocar a ideia com os colegas, a respeito da nossa situação, porque nós estamos empacados.
Professor Rafael, a FSG vem ao encontro justamente, né, desta preocupação de entidades, de administração pública, enfim, de como Caxias, porque Caxias cresce sem dúvida nenhuma, cresce em número. E ainda assim, chega um determinado momento que as pessoas saem. Mas essa preocupação, por exemplo, que mostra aí o projeto Impulso, tem a ver diretamente com o que a gente está conversando hoje.
Exatamente. O que, que a gente identifica, né? Essa questão dos 20 mil empregos. O que, que são empregos? Né? O que, que seriam esses empregos? Como essa reposição poderia ser feita dessas vagas? Porque a gente sabe que uma economia, como na área de negócios que a gente traz, que eu sou professor, ministro de disciplinas na área de negócios. Uma empresa, quando ela é forçada a se adaptar a uma crise, que é o que a gente vem sofrendo nos últimos tempos, ela se adapta, ela enxuga, ela reduz custos. E o que, que ela aprende com esse processo? Ela aprende a fazer mais com menos. Então, e isso, essa situação, para voltar a uma situação que nós tínhamos Caxias, uma 10, 15 anos atrás, de quantidade de vagas de emprego na região, isso é muito difícil. Uhum. Acho que a gente voltar num patamar que a gente vivia lá 15 anos atrás, com pleno, nem tanto, 10 anos atrás, com pleno emprego, que a gente lembra de comentarem que se tu passasse da frente das grandes empresas aqui de Caxias, te chamavam mesmo que tu soubesse esticar arame, entra que tu vai trabalhar. Isso dificilmente vai acontecer novamente. Aí vem a questão, nós como professores, como pesquisadores nessa área do trabalho. O que uma instituição de ensino, a educação, qual é o papel da educação neste cenário? A gente vê na questão da automação, da robotização, não tem volta, isso é inteligência artificial, está aqui o professor Thiago, que está estudando isso aí, machine learning, as máquinas aprendendo a fazer coisas. Isso vai, de alguma forma, vai impactar no emprego tradicional. E aí vem o papel da instituição de ensino. Nós, como professores, a gente se sente muito incomodado com o que a gente está fazendo dentro da sala de aula para preparar essa turma para uma situação de que tu não vai mais ter aquele pleno emprego tradicional como se tinha 10 anos atrás. Tendo em vista esse cenário, nós, como instituição, nos propusemos a instigar os alunos, a tirar eles dessa zona de conforto para buscar alternativas de fontes de trabalho, de ocupação, que não são necessariamente o emprego tradicional nas grandes empresas do nosso polo metalmecânico. Então, o que fazer para isso? Então, para isso...
Atrás disso vem os outros atrativos, claro, né? Creio eu, para se segurar alguém nessa cidade.
Claro, isso aí.
Que tem um inverno muito rigoroso, mas tudo bem, um dia passa. Isso aí. Tia Lei, o MOB Caxias realmente está mudando também o cenário da perspectiva de vida, né, em Caxias do Sul, porque são vários setores pensando no Caxias no futuro. Até então, hein, o que se tem de avanços?
Olha, tem vários projetos em andamento em relação ao MOB. O que a gente pode destacar em relação a isso da geração de emprego e do desenvolvimento são ações que fazem com que Caxias possa remover esse gap, né, que se instalou aí nos últimos anos em relação ao resto do país, que infelizmente, mesmo que a gente tenha crescido, a gente não cresceu o suficiente para conseguir fazer e manter o motor com a velocidade que a gente vinha antes, né? Como professor universitário, nessa questão do emprego, eu tenho notado, porque eu sou da área de tecnologia, né, na área de desenvolvimento de software, que o cenário do mercado de tecnologia está completamente diferente do cenário da indústria. Porque
o
a gente
nosso
tá,
mercado.
O nosso mercado. E a gente tem um problema sério de evasão muito maior do que a indústria. Tá? Porque a nossa mão de obra... Tá? Conforme as pessoas vão se formando, se eu pegar, por exemplo, os meus melhores alunos dos últimos 5 anos, tá? Tenho gente que foi para a Inglaterra, gente que foi para os Estados Unidos, gente que foi para Londres, vários que foram para Florianópolis, vários mesmo, né? Porque o mercado está pagando mais, está mais aquecido e o conhecimento que eles desenvolvem aqui, eles aplicam em qualquer lugar do mundo e conseguem ganhar dezenas de vezes. Tá? Porque é gritante a diferença da valorização da mão de obra. E o mercado de TI paga muito melhor que o mercado da indústria. Uma pessoa de produção de software ganha dezenas de vezes que uma pessoa de produção nas fábricas. Né? E é um mercado que está com muitas vagas em aberto. Tá? A gente tem um cenário de escassez completa de mão de obra. Tá? Existe uma evasão e não tem, as universidades não conseguem formar o suficiente das demandas das empresas.
Tu vê, né? Está indo justamente o contrário do que está na maioria dos setores.
Exatamente, tá exatamente. Eu sou do Trinopolo, que é o polo das empresas de TI. Tá? E no Trino a gente tem alguns levantamentos de empresas que chegam a ter 30 vagas de desenvolvedor em aberto e não conseguem gente. Tá? E até a gente brinca quando começa a se falar na parte de TI, tipo, se passar um desenvolvedor na frente, a gente puxa para dentro como a indústria fazia.
Como era antes.
Como era, porque tá difícil, tá?
E fora, acho que só para complementar, ontem até nós estávamos falando da questão da possibilidade de trabalhar em casa, Tem muitas empresas de fora. Isso. Ontem eu fiquei sabendo um professor também comentando que tem alunos que trabalham para a Amazon.
Isso
em aí. Em casa, ganhando gente... $5,000.
Isso aí, a gente então... tem. Eu tenho alunos que trabalham para Google, para Amazon, para Facebook.
Que inveja, que coisa! Dentro, quero também.
Morando em Caxias, sem falar os que saem, mas para nós aumenta o gap de mão de obra, mas a gente pelo menos está com esses talentos dentro da cidade.
Sim.
Tá? É menos pior, eu diria.
Então, mas nesse sentido. Da tua fala, Charlie.
Complicado.
Eu queria ver também, falando-se de qualidade de vida, muitas pessoas podem trabalhar, inclusive aqui para empresas de Caxias, mas optam por morar, por exemplo, em Santa Catarina.
Sim.
Vai, que é o nosso vizinho aqui. Por qualidade de vida que é incomparável. Não porque tem mar lá, não é só por isso. Por uma série de razões.
Mas também.
É um fator a mais.
E põe mar, né, professor Mozart? Mas... O que Caxias está fazendo em relação à qualidade de vida, a entretenimento, a cultura, que não é só de trabalho que o homem vive, né? Vocês são prova disso.
Pois
é. Você sabe como Caxias tem mudado nesses últimos anos.
A gente precisa ser um bom lugar para se viver, tá? É o que a gente briga dentro de uma... Porque as pessoas dizem, tem que melhorar isso. Não, a gente precisa ser um bom lugar para se viver de verdade, porque as pessoas têm que ficar aqui.
Uhum.
Não adianta a gente só pensar na indústria ou pensar só no trabalho, porque as pessoas não vão ficar só por trabalho, tá? E, por exemplo, uma das ações que a gente está fazendo com o móvel envolvido é trazer um centro de inovação, né, padrão ACAT, né, que é o centro de inovação em Santa Catarina, para Caxias do Sul. Tá, para a gente conseguir mobilizar os jovens, que eles enxerguem que tem oportunidades de desenvolvimento aqui dentro, que as startups legais não estão lá em Santa Catarina, mas sim que aqui a gente tem startups que podem fazer, e até para dar visibilidade para essas startups, para os jovens enxergar como um novo caminho a ser seguido.
E olha que nós temos um leque grande de startups aqui em Caxias já, né?
Exatamente. Tá, então, a gente tem feito projetos desse tipo para realmente que os jovens... olhem para Caxias como algo atrativo. Há 20 anos atrás, tinha um movimento migratório dos jovens virem para Caxias porque era legal e era um ótimo lugar cheio de oportunidades. Hoje, os nossos filhos aqui já estão olhando para Santa Catarina e dizendo, olha pai, lá é um lugar que eu quero morar.
Uhum.
Então, a gente tem que virar esse jogo, a gente tem que transformar aqui num lugar mais atrativo, não só para os jovens, mas para todas as pessoas, né? Para realmente se tornar um lugar bom para se viver.
É uma preocupação, professor Rafael, que o senhor sente também em sala de aula,
sim,
né?
Sim, sim. O que a gente tem visto também na cidade são, nós estávamos até comentando ontem, agora também de entrar, são vários movimentos na cidade borbulhando, sim, e questionando isso, que
isso
é o lado bom.
Isso nos deixa feliz,
claro,
né?
Claro, isso aí.
Só que não basta só existir o movimento, sim, tem que sair do papel e colocar.
Mas parece que agora tem muito mais coisa realmente
acontecendo.
Então a gente tem aí o movimento Hélice, tem o movimento da ACAT, esse movimento do Centro de Inovação, tem o Acelera Serra, que é uma entidade que agrupa vários nessa área da inovação de startups. Então temos vários movimentos que estão acontecendo. O que está precisando é convergir um pouco mais, talvez, esses movimentos para que a cidade seja vista como o principal motivo
que
disso estar acontecendo.
Que seja atrativo, né?
É isso aí. Então, a gente tem muitas startups aí acontecendo. A gente teve no início do ano,
o Mindset,
foi um evento gigante aí, com mais de 2,000 pessoas, acho que foi, né? Tinha participado da organização. E isso foi um marco para a cidade de Caxias nessa questão do nova matriz econômica. Então, foi uma forma. Então, isso também impulsionou dentro do nosso, da instituição, essa necessidade de olhar com outro. Opa, peraí, pessoal, tem gente, tem interesse, tem um novo mercado aparecendo, tem um novo mindset surgindo na cidade e que precisa ser fomentado, precisa ser instigado. Então, nesse sentido, a instituição se prepara, se preocupa com isso e, nesse caso, a gente montou esse projeto. Mas o Mindset, exatamente, foram mais de 2,000 pessoas, né, com não sei quantas startups apresentando. Isso quer dizer o quê? Caxias tem potencial para isso. Só que falta, talvez, essa convergência aí de ações.
E
né?
Isso a gente enxergou bem nesse projeto do Centro de Inovação, que muito rapidamente, a gente está falando de um projeto que veio a público há 2 meses, mais ou menos, e está lá dentro todas as instituições importantes. Está tá lá dentro as três universidades, tá, os centros universitários da FSG, da FTEC, a UX está junto. Está junto a Câmara de Vereadores, que se envolveu muito forte. A Prefeitura está participando. A SIC está participando.
Uhum.
Enfim, todas as instituições, de modo geral, estão engajadas. Tá? Então, isso é interessante que a gente consegue enxergar que as pessoas estão começando a acordar e se mobilizando muito rápido para as coisas acontecerem. Tá? Não é algo que fica, eu acho bonito, eu acho legal, apoio vocês a fazerem. Não, as pessoas estão participando efetivamente. Tá? Isso realmente está nos surpreendendo. O Acelera Serra dentro, o Trinopolo dentro. Enfim, a gente está conseguindo realmente fazer as coisas andarem e acontecerem. Né?
Eu queria tocar num assunto com vocês que preocupa muito as pessoas aqui em Caxias do Sul, para quem vislumbra e para quem acredita que Caxias pode deixar de ser esta cidade que eu acho que tá, já deixou, já avançamos alguma coisa naquele sentido de que uma mentalidade mais fechada, uma mentalidade mais de trabalho, comer e ir para casa, né? Nós recebemos do governo do estado uma ferramenta de suma importância para criarmos atrativos para Caxias do Sul, chamada Maesa. Nesse tempo todo, não aconteceu nada. Neste próximo domingo, nós teremos um encontro com o pessoal que organiza esse debate do Ocupa Maesa, e a comunidade vai ter a oportunidade de conversar mais uma vez sobre qual o destino da Maesa. Isso envolve o cidadão caxiense, isso envolve o empresário caxiense, isso envolve o estudante caxiense, isso envolve a administração pública de Caxias do Sul. O que é que vocês esperam desse espaço que daqui um pouco a gente perde também? Olha, tem que se devolver para o Estado.
O que eu vejo, assim, o que a gente está falando aqui é realmente isso. A gente tem esse movimento Hélice, o nome do movimento não é por acaso que se chama Hélice. Uhum. Hélice é uma teoria da inovação, que tu tem as três Hélices que contribuem para a inovação. Quais são as três Hélices? Poder público, mercado e academia, né? A instituição de ensino. O que eu vejo que talvez em Caxias essas Hélices ainda não estão todas no mesmo ritmo. Então a gente tem a academia e as instituições privadas, as organizações, muito alinhadas. A academia, a própria UCS, a FSG, esse contato mais com o mercado FTEC também, fazendo essa conexão muito mais forte com o mercado. Inclusive nesse nosso projeto seria mais ou menos essa questão de preparar para o mercado. Sim. Isso já está acontecendo nessas duas Hélices. A hélice que a gente vê que talvez, como a gente vê em todo o cenário nacional, essa hélice do poder público. A gente não vê esse envolvimento tão forte nessa conexão entre academia, mercado e poder público. Então, isso parece que pode ser que seja o... E aí vem bem o caso da Maesa.
Fico imaginando se a gente transformasse a Maesa num mercado público atrativo.
Não, a própria questão de startups, um centro de inovação com um coworking, espaço de coworking, tem ideias, tem muitas já para esse projeto. Só que talvez esse envolvimento do poder público que precisa ser um pouco mais...
Esse aspecto era o que eu queria dizer. Então, já que vocês trouxeram, né, era isso de fato.
Então, estamos andando no mesmo caminho, professor.
Porque, na verdade, o que acontece? Nós temos hoje um vácuo muito grande por parte do poder público. Tá? De uma maneira geral, quem tem que imantar e puxar e direcionar essa situação, tá? É o poder público, tá? É o prefeito, na figura do prefeito. Uhum, uhum. Tá? Porque, assim, de uma maneira geral, não é o secretário que vai fazer isso, não é aquilo, mas é ter um líder, e esse líder apontar, eu quero chegar lá. Nós estamos comemorando aí a chegada do homem à Lua. Por que o homem chegou à Lua? Porque tinha um líder e o cara disse, eu quero, em tanto tempo, chegar lá, botar um homem lá, eu quero. Né? E aí a força toda, a sociedade converge, todas as entidades convergem para um único ponto. Então hoje essa situação é o que mais nos atrapalha em termos da que a gente vinha dizendo, estamos patinando. Por que, que estamos patinando? Porque a gente não se preocupou em dar força à nossa própria matriz, porque a gente é o que é. Nós somos um polo metal mecânico. Nós estamos pensando em fazer turismo? Ótimo. Nós estamos pensando em desenvolver? Ótimo. Mas nós somos o que somos. Nós somos produtores de uva, de vinho, e nós sabemos fazer carroceria de caminhão, ônibus. Nós sabemos fazer isso muito bem. E isso tem que ser utilizado, essa força.
E preservado, quanto creio eu, né? Que ainda nós somos um polo metal mecânico.
Mas aí é que está. Quanto tempo faz que nós não atraímos uma outra montadora para cá? Sim. Qual é a situação hoje de Caxias?
Na realidade, a gente nunca atraiu, né? Elas cresceram aqui dentro, né?
Nós estamos...
Porque nasceram aqui,
porque
nós não atraímos. Mas por quê? Não, porque nosso modal logístico atrapalha.
A gente geograficamente está mal colocado.
É, a gente está... Mas isso não é impeditivo. Isso, hoje nós temos tecnologia para transformar, para fazer chegar matéria-prima e sair matéria-prima desde 1910, que a gente tem esse modal de ferroviário que nós não estamos ocupando, para fazer funcionar a um preço de transporte muito barato.
Charlie, no Mob Caxias, efetivamente vocês devem já ter tido várias reuniões, e o poder público se posiciona através de seus secretários, como lembrou aqui o professor Mozart, mas qual é a participação efetiva da administração pública em relação a querer fazer e sair do papel? Eu sei que é delicado, a gente já cansou de convidar o prefeito Daniel Guerra para participar de conversas, de entrevistas, ele se nega, ele tem uma linha de trabalho, que enfim, é a linha que ele escolheu, e é como o professor Mozart falou, o líder que nós temos hoje tem projetos que ele instituiu e ele está fazendo.
Pois é.
Veja
bem.
Não, a prefeitura está presente, está atuante, mas é por meio de secretário.
Uhum.
Tá? E, de fato, está presente no MOB em todas as ações. Tá? Ela está bem presente, a Câmara de Vereadores está bem presente no MOB. O prefeito está representado, não participa pessoalmente, tá? A gente sente uma falta danada nisso, e até algo que foi colocado antes, que é esse posicionar-se, né? Que para nós, principalmente para nós de tecnologia, que a gente tem essa meta, as empresas de tecnologia, as instituições de ensino, de que Caxias seja um polo de tecnologia, não necessariamente metalmecânica, mas de tecnologia da informação, e que a gente consegue formar mão de obra para isso, a gente precisa que a cidade assuma essa bandeira, que realmente tem capacidade de fazer e que vai fazer.
Uhum.
Né? E a gente muitas vezes cobra que ele levante a bandeira e que ele realmente se posicione, porque tem tudo para fazer aqui.
Claro que ele não precisa estar presente em todas as
reuniões. Claro que não.
Mas, eventualmente, na abertura, eu acompanhei o pontapé inicial do MOB Caxias. Se não me falha a memória, ele não estava presente, que foi no Teatro da SIC.
Poucas ocasiões, tá?
Porque ele é o tipo da pessoa que pode chegar lá e dizer, gente, é assim, ó, nós temos estrutura nesses anos da minha gestão de fazermos isso, isso, aquilo e outro. E a partir daí vocês vão se mobilizar, né, fazendo e trocando ideias, mas... isso não acontece.
O poder público, ele pode criar políticas de governo.
É isso aí.
Por exemplo, hoje, vou usar um exemplo agora. Os nossos índices de criminalidade estão caindo, de uma maneira geral, número de homicídios e tal. Então, nós estamos colhendo fruto do quê? De uma política que começou no governo passado e que foi mantida pelo atual. Porque se você...
E que é importante.
Muito importante. Então, quando você cria políticas, não de governo, mas uma política de Estado, que olha, não, nós queremos ser um polo de tecnologia. Que eu tenho
não
fazer?
Foi numa gestão só, né?
Não. O que eu tenho que fazer? O senhor tem que fazer isso.
Mas esse eu acredito que seja o maior problema hoje, essa falta de continuidade em função das alterações políticas, das mudanças políticas. A gente não tem uma linha direcionada, olha, é isso aqui, todo mundo vai seguir isso aqui. Tá, vamos mudar um pouquinho, troca o nome de um projeto, mas a indicação é essa.
Claro.
A prioridade é inovação, é desenvolvimento, empreendedorismo, tecnologia. Eu até trago um exemplo, uma professora trouxe esses dias, ela foi a Edimburgo visitar a cidade, e eles têm lá um CEO da cidade, que é indicado pelo presidente, pelo primeiro-ministro, e esse cara não troca com todo o governo. Então, ele tem as prioridades da cidade, são essas.
Ele é o que direciona ali para apertar os parafusinhos e fazer com que a roda continue a girar, né?
Isso
é super importante.
São vários estudos que estão... Até o meu doutorado, eu estou trabalhando nessa questão de cidades, de desenvolvimento de cidades, de sustentabilidade, e uma coisa que a gente vê que tem que ser uma questão de longo prazo. Não adianta cada prefeito que troca querer mudar a prioridade das políticas públicas.
Um exemplo então, que eu lembro agora...
Prefeito, governador, presidente.
No governo Eduardo Leite, agora o secretário de Segurança, o Ranolfo, que também é vice-governador, ele falando dos números que decaíram em termos de homicídios no Estado, eu achei inteligente e muito profissional da parte dele, porque ele disse, não foi nessa gestão. Sim. Nós estamos dando uma continuidade do que o governo Sartori fez, enfim. Então, isso é legal. Tu vê que
é o mérito.
É o mérito, tu entendeste? Então, assim... Ele, o governo Leite está há um ano, então a gente sabe que não ia fazer milagre. Mas é importante o reconhecimento de um trabalho e que tomara que se dê continuidade. Daqui 4 anos, se trocar o governo, que se continue a mesma linha em prol a quem? A comunidade num todo, né? É o cidadão que tem que pensar.
E aí, quando você pensa dessa forma, você pensar em termos de matriz produtiva, porque assim, ó, Santa Catarina está colhendo hoje o que ela plantou lá atrás. Santa Catarina não é forte nisso. Ela é diversificada. E isso faz com que ela, no conjunto, ela cresça. Então, para Caxias, que era a pergunta inicial do programa, para Caxias nós temos que seguir essa ideia. Tá? Então, nós somos o que somos, mas assim, ó, nós podemos ir diversificando a matriz de forma a fazer com que o município mantenha um índice alto de crescimento. Porque assim, ó, o Rio Grande do Sul, ele cresce da onde para onde? Ele cresce entre Porto Alegre e Caxias. Tá? Esses 100 e poucos quilômetros é onde o Rio Grande do Sul, de fato, cresce. Os demais municípios, eles participam, tá? Mas eles, por si, sozinhos, eles não conseguem manter o ritmo que nós mantemos aqui. Então, para nós manter esse ritmo, nós temos que pensar a longo prazo e manter essa cadeia.
Na última carta da evolução do emprego, vindo lá do Observatório, professor, do mês de maio, foram fechados 21 postos de trabalho em Caxias do Sul. Tivemos aí um decréscimo pequeno, mas é um decréscimo de 0,01% sobre o total de empregos formais. Os setores que mais fecharam postos de trabalho foram de indústria da transformação, com 201 vagas encerradas, seguido pela agropecuária, 120 vínculos a menos, depois o comércio, construção civil, ou seja, a gente está vendo uma roda que, ao invés de ir para frente...
É, tá... tem uma questão também que eu posso trazer. Eu estou começando a fazer um estudo sobre Detroit, a cidade de Detroit. Sim. Até o meu doutorado vai ser... Eu vou fazer um estudo de caso, vou, pretendo até talvez passar um período lá para entender. Detroit sofreu com a crise em 2013, foi a primeira cidade do mundo que decretou falência. Um município que decretou falência. Eles perderam mais de 60% da sua população em 2013 até agora, e não conseguiram retomar ainda. E eles estão fazendo todo esse estudo, esse trabalho forte agora. Então, o meu objetivo é entender o que está sendo feito para nós não chegarmos no nível de Detroit.
Além desse exemplo, professor, que no MOB Caxias muitos falam também, e até nas reuniões da SIC, além de Detroit, eles usam muito o exemplo de Maringá, no Paraná. Então, são cidades que realmente a gente pode se espelhar, né?
E o que eles têm feito? Efeito positivo.
Pelo positivo.
Detroit é o nosso medo.
É o medo.
Medo de Caxias é o seguinte.
Só que o que eles já estão fazendo, Mozart? O prefeito lá já está atraindo investimento privado. Teve uma questão da iniciativa do prefeito. Ele, como líder, falou com a JC Penney, com empresas grandes, trouxe investimento de 250 milhões, doou áreas. O DNA de Detroit é automobilismo. Então, novas empresas atraindo novos investimentos, mas o líder foi lá, está investindo em, ao mesmo tempo investindo em atrair pessoas para morar no centro de Detroit, investimento na questão da qualidade de vida na cidade, para atrair, mas vai cair sempre.
Eu vejo como uma importância muito grande. Eu acho que o líder de qualquer cidade, eu nem falo gestor, porque o gestor todo mundo pode ser. Né? O gestor é um cargo. Agora, líder, isso aí vem de dentro para fora.
É da pessoa.
Isso aí tu não adianta, tu pode ganhar uma empresa do teu pai, mas se tu não é um líder, tu vai falir a empresa. Então, o líder de uma cidade, ele tem justamente essa prerrogativa. Admirável por se preocupar com a sua população, ok. Mas admirável ainda mais por se preocupar em atrair novidades e atrair pessoas e atrair empresas e atrair para dentro desta cidade para fazer com que esta mescla funcione. 20 para o meio-dia, a gente atrasou um pouquinho, a culpa não foi minha, Matheus, a culpa foi tua. de chamar o comercial, porque ele não estava aqui às 11h30. E a gente continuou falando. E aí pronto, deu no que deu. A gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos hoje.
Vamos pagar as contas.
Vamos pagar as contas, né, professor?
Isso.
Hoje com o professor Rafael Perini, da FSG, do MOB Caxias, o Tcherley Macedo, do Observatório do Trabalho, professor Moser Ness, falando sobre justamente esse crescimento do Rio Grande do Sul, trazendo aqui para Caxias do Sul. Por que que as pessoas estão saindo tão rapidamente aqui de Caxias? Não é só o frio, tá? 15 graus a temperatura, já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.